Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. 11 horas, 5 minutos. Tá no ar o Bola nas Costas, ao vivo até o meio-dia, aqui na Rádio das Nossas Vidas. E a gente tá chegando com a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda neste semestre. Inscreva-se! Stock Center é preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. 11 horas 6 minutos, é muito bom estar de volta no microfone da Rádio Atlântida, um prazerzão estar aqui com meus camaradas, meus bruxos, pra gente falar de futebol, aquela corneta sadia, diária. E ainda mais depois de uma noite perfeita do futebol gaúcho. Certo, meu camaradinha?
Lele Bortolassi.
Muito bem-vindo de volta, American Boy.
Ah, ô meu, que noite pro Rio Grande do Sul, hein, cara?
Demais, demais.
Até eu não tenho a informação correta, mas eu não lembro a última vez que os três ganharam.
2007, o Bertoncello falou na Rádio Gaúcha ontem.
Então, cara, os três ganharam e não é que ganharam. Ganharam bem.
Bem, né?
De adversários...
Zero gols sofridos.
Consideráveis, né? É. Vamos falar sobre isso.
Vamos falar sobre isso.
Rafael de Velho.
Sirvam as nossas façanhas.
Ô, louco, velho. É, né? É bom, tá felizão, né? O isento hoje é o dia que o isento fica feliz.
Ah,
né?
O isento. Eu falei pra ele, todos teus times ganharam ontem, velho. É. Que loucura.
É, né?
Meu time ganhou ontem, velho.
O que eu te respondi?
Nem todos.
Rafael Gomes.
Bom dia, senhores. Eu não vejo ninguém na minha frente. Esqueci meu óculos em casa.
Eu ia dizer, cara, tu tá com uma cara diferente. Eu ia dizer que é sono, mas não, tu tá sem óculos.
Esqueci
é isso?
O óculos, esqueci o óculos, mas tá tudo certo.
Gordo Léo!
E aí, garotão, como é que tá? Bom bem? Dia, tudo tranquilo?
Tudo certo.
Tô muito feliz com o teu retorno.
Eu tô feliz
com,
de volta.
E com o Grêmio mais maduro dentro de campo ontem.
Ah, cara, mas é, trouxe bons ares, né? De volta pro nosso Grêmio, ele também tá entre nós.
Vini Moura!
Hi, Adams!
E aí?
E aí, tranquilo?
Como é que
coisa linda, vamos que
coisa
vamos.
Linda, ah. Vamos que vamos. Ô, meu, vou dizer pra vocês, cara, que eu já tava meio a pavarote, assim, né? Porque, eu viajei, saí de férias, daí, pô, cheguei lá, o Grêmio foi campeão gaúcho, tudo certo. Cara, eu cheguei em Chicago, o Bulls perdeu, o White Sox, eu fui no jogo, perdeu, o Grêmio perdeu naquela semana, o Inter empatou e até o time lá de hóquei no gelo da cidade perdeu. Eu digo, o problema sou eu.
Ah, é tu?
Problema sou eu, né? Daí eu digo, eu preciso voltar pra Porto Alegre de uma vez. Voltei, cheguei ontem, 4:30, e consegui ver essa vitória bem legal do Grêmio, uma atuação.
Foste na arena?
Não consegui, não tive tempo. Eu vim em casa mesmo.
O cara chegou às 4:30, já.
Ah, cara, e aí?
O jogo era sério.
Se eu fosse direto.
Se dá atenção da região lá, não tem como chegar.
Só se eu fosse direto, mas assim.
O aeroporto ali, ó.
Que atuação do Grêmio, né? Mas eu quero te falar um negócio pra ti, velho. Pra ti e pro César Cidade Dias, porque eu tava ouvindo ontem o programa.
Fala, o que que
vocês estavam muito enredado, velho. Tem que ser torcedor, meu, não?
Não, mas eu sou
tava,
torcedor.
Não, você tava com o cu na mão,
claro,
cara.
Claro, por isso, torcedor?
Não. Vocês estavam entregando antes pros caras, meu.
Óbvio.
O Grêmio é maior que o Atlético Paranaense,
tava de férias,
velho.
Tu não viu o Grêmio jogar, então?
Não, eu vi, meu, mano. Na hora de torcer, a gente tem que ir pra cima,
Vasco?
Meu.
Tu viu quanto de pata de jogar?
Vamos fazer uma coisa. Mas é que uma derrota do Grêmio ontem ia ser um troço complicado.
Não, ia, mas aí é que tu tem que te agarrar.
Mas esse era o sentimento dos caras.
Desculpa, não, pera um pouquinho.
Não, ele e o CCD estavam entregues já ontem.
Manda
ele a merda.
Mas olha só.
O Paranaense era o time a ser batido.
Exatamente.
Vinha goleando todo mundo, não tomava gol. O Renato falou na coletiva de domingo: esse é o time que ganha o campeonato, não sei o quê, é o gênio do planeta. Era o Cuca, que vem ganhando tudo que é jogo.
Ainda mais no. Pô, ainda mais com a arena, né? Uma parte da arena interditada, sem poder receber torcida.
Que mosaico lindo. Mosaico lindo de cadeiras
no treinador. Mais difícil, cara.
Pena, inspirou em vocês, né? Tu faz isso tudo que é rodado.
Não, meu, mosaico azul.
Não, me admiro.
Não. 16 mil não, Léo.
Me admiro de vocês.
16 mil no
campeonato. Eu tenho uma opinião impopular e eu vou te trazer tu e o Vini agora nesse momento pra mim. E o Rafa também vai vir.
Jogos
que a galera da arquibancada. Não. Eu prefiro 16 mil ponta firme do que 50. 50 mil e ia ter aqueles gateados. Ah, não, vai tomar no cu.
Concordo
aí,
contigo.
Tu prefere a Dona Maria.
Não quero, não quero.
Foi, que, aí, a gente, foi que a gente... Foi que a gente viveu no Beira-Rio no sábado, na estreia contra o Bahia.
Uhum.
Que, cara, tava chovendo, tava frio.
É, aquele mas, dia, mas era isso que eu ia dizer, cara. A fase do torcedor do Inter colocando público no estádio, ela é tão boa que no sábado eu fui no jogo e falei, bata, vazio o estádio. Tinha 22 mil.
22.
Sim. Cara, fazia muito.
13 mil ontem.
Pô. Fazia tempo que não tinha 22 mil, cara.
Mas eu acho que tinha a ver também com
isso.
Dessa,
a média tá alta esse ano.
Essa, bah, primeira rodada, perder pro Vasco daquele jeito.
Não, mas ao mesmo tempo o Grêmio chegou a 120 mil sócios. Exato. Por exemplo, o Grêmio tá chegando a 120 mil sócios. Onde é que tá impactando o torcedor gremista nesse momento? O arranque na Libertadores. Claro, uma derrota, isso. Mesmo que o Vasco não vá fazer nada no Campeonato Brasileiro, tu perder lá, tá certo. O problema é como jogou. Esse é o problema.
Não
tá?
Jogou nada.
Mas o problema, aparentemente, ontem mostrou uma nova postura, que era um time mais colaborativo, uma grande partida do sistema defensivo, conseguiu segurar... O meio no início me apavorou, porque logo no início o Coelho teve uma chance que ele dá uma casquinha, assim, aquelas. Bateu vai deslocar o goleiro, né? Apesar de achar que o goleiro tava na bola, né? E em outros momentos ele não teve, eu fiquei apavorado também. Pra mim é muito inconsistente ainda a participação do Marquezinho no Grêmio.
Mas é galo, né?
Hã?
Mas é galo, né? Foi pro confronto com a imprensa no domingo.
Não, tá
eu
posso ali,
eu
tá
achei
certo.
Que tem muito cara que pega e dá o migué, vai por trás.
Isso aí,
fala.
Aí eu tô abraçado
ele
contigo.
Parou
eu
e falou,
gosto de jogador que recebe aí, a crítica postura, e vai pro microfone.
E aí ele foi no encontro aqui no embate, é porque tu pega e tem um lado que tu não cai, não sei o que, ele respondeu, não pipocou. Outra coisa, o que deu impressão? Aquela frase do Guerrinha, né? Bota o baterista na bateria.
É.
Botou o Dodi na posição dele,
é isso
já
aí.
Melhorou.
E não aparentemente matou. Soltou o Vila Sante, né? O Vila Sante voltou a pisar na área.
Outra coisa, ele acertou. O Renato acertou numa coisa ontem, de velho. Ele conseguiu parar o melhor jogador do Atlético Paranaense, que é o cara que dita o ritmo do meio campo.
Quem?
Fernandinho.
Uhum.
No primeiro tempo tem o JP Galvão encostando no Fernandinho, uhum. Não deixando muito jogar. E depois tem no segundo tempo corrigindo com o Dodi, quando o Cuca adianta o Fernandinho, uhum. O Dodi cola junto. E aonde tem a saída de jogo do Atlético Paranaense, não tem.
Tu vê, né?
E aí, por isso que eu achei uma partida madura do Grêmio.
O Pavon, cara, o Pavon que não vem tendo boas partidas como atacante, mas ele é muito colaborativo pra defesa, velho. Teve um lance ontem, que até ele põe a mão na posterior.
Não, ontem ele até jogou. Ontem até ele jogou.
Eu acho o contrário dele, ele dá muito passe
também. Eu acho que ele tem uma coisa.
Ele dá muito passe pra finalização.
Eu gosto da recomposição.
Ele abre espaço.
Eu gosto da recomposição.
Ontem ele bateu bastante. Gol também.
Ele olha pro gol.
É isso aí.
A gente fez um vídeo até
uma coisa meio Wesley. O Wesley no Inter é isso, cara. Parece o tempo todo que ele tá com fome de ir pra cara do gol.
Tentando, é. O Arroz botou até, fez o corte da gente falando aqui no... Que não importava quem era zagueiro no Grêmio, que sempre era, o cara tava exposto, porque não tinha um jogador ali na frente, que ficava o Vila Sante. O assunto era até o Edenilson, enfim, mas virou essa...
Sim,
porque
tu ontem teve.
Teve.
Teve. E o cara que também sabe jogar.
Eu não sei se ele não fez uma grande partida ontem, porque tava de aniversário, e de fato tava de aniversário.
Literalmente.
Mas...
Parabéns
mas
ao
Doide. Muito bem, cara. E mais do que bem individualmente, ele foi bem taticamente.
Mas sabe que ele
permitiu que o Vila Sante
jogasse. No todo.
Sabe que eu assisti o Grêmio ontem, no Secamos Juntos, e o, cara, o grande ponto pra mim, além de tudo isso que vocês falaram...
Tem
foi
um
que,
aplicativo?
Sim, sim.
Secamos juntos.
E foi que o Grêmio tava mordendo diferente, cara.
Dela
tipo assim, um jogo contra o Vasco, tá, teve o um negócio arbitrário, mas pelo amor de não, Deus, era um
maravilhoso. O grande reforço do Grêmio nessa mini janela, vou falar pra vocês. A mãe do Cubaiano.
Por que a mãe do Cubaiano?
Ah, ela vem morar aqui. Tá ela ligado? Tipo assim, o gurizinho vai ficar focadinho agora, velho.
Só...
Porque ele tem bola no pé, meu. Ele não, é um jogador
desprezível, cara. Só uma informação, Léo.
Ele jogou mal contra o Vasco.
O Secamos Juntos foi uma invenção desse programa.
Exatamente.
Quando se chamava Tele Grenal e a Fox lançou aquela...
Torcemos juntos.
É. Nós lançamos aqui no programa Secamos Juntos.
Desculpa, eu não ouvia mesmo.
Tem que ouvir a rádio, né?
Não.
Aí ele ouvia.
Essa é a história da rádio.
Não ouvia. Só porque é importante dar créditos nas coisas que são
eles. Ah, mas o da Grenal, escuta.
Nessa época aí.
Não, agora eu ouvi mais, antes eu até ouvi.
Só viu a Dom Rosa.
Saiu Coimbra, deu uma segurada.
Puta, cara, aliás, eu ouvi uma entrevista, uma parte hoje de manhã de uma entrevista na Grenal, de um cara, cara, que eu adoro ouvir as entrevistas
adoro,
dele, ele. Cara.
Adoro.
Paulo César Carpegiani. Esse manja muito de futebol, cara. E ele falou umas coisas ali, assim, cara, que bah, velho.
City 3.
Meu, ele falou o seguinte, cara, ele falou que o Wesley tem potencial pra ser o principal jogador do Inter. E tem sim, cara.
Sim.
Tem sim.
Tem.
Daí os caras da Grenal falaram que o cara Wesley foi contratado por 1.700.000, cara.
É um baita negócio.
China.
É um baita negócio.
Às vezes é isso. O cara que tu não dá dando muita coisa, o cara vai te resolver os problemas.
Outra coisa que o Carpegiani falou, cara, é assim, meu, que a gente tem que parar com esse negócio, cara, que é uma cultura do torcedor, cara. E às vezes a gente até transparece e acha que isso vem muito pro debate, principalmente do Cudê no Rio Grande do Sul. A gente tem que parar com esse negócio, cara, de ganhou tá bom e perdeu tá ruim. Tem que parar com
cara,
isso,
cara. Mas isso é um efeito imediato.
Mas, cara, tem que parar.
Olha só, a gente tem muito mais informação. Isso é um efeito imediato de consumo, cara. De hábitos de consumo das pessoas.
Mas
hoje,
acho que tem que mudar.
O que acontece? Hoje tem muito identificado. Aí o identificado, pra gerar buzz, o que ele faz? Ele comenta tudo a todo momento. Assim. E aí, a todo momento, tem um novo fato. Ah, olha só, é que nem eu fiz uma brincadeira agora, tipo, da mãe do baiano, tá ligado? Tipo assim, isso já pode virar uma tese. E aí o cara se abraça nisso. Daqui a pouco, o Cudê não serve mais como técnico do Inter. O Renato desidratou. É assim, cara, o tempo todo. É um efeito hoje do imediatismo que a gente tá vivendo, cara.
Mas é que eu vou te falar,
tem uma nova tese.
A cada minuto. A gente tem que cuidar alguns extremos, tá? Por exemplo, não é o tá tudo errado ou tá tudo certo. O Inter, por exemplo, vamos pegar o Inter aqui de case. O Inter foi eliminado do Campeonato Gaúcho pro Juventude. O Inter, sim, tem que ser duramente criticado por isso, por tudo que construiu. Tu criticar o cenário do Inter é tu criticar buscando uma melhora. Não é tu pedir que tudo acabe.
Às vezes, Vini. Às vezes.
Tudo bem.
Algumas críticas são ok.
Mas vamos lá, vamos lá no contexto ideal. Eu chego aqui e falar, Bau, Cudê, tu errou nos dois jogos porque tu não encontrou soluções. Cara, isso é uma crítica, sim, construtiva.
É uma avaliação do jogo.
É uma avaliação do jogo, do trabalho dele. Porque
a gente viu do Cudê nos últimos jogos, e o Lelê, ele falou muito sobre isso também. Cara, é uma variação tática que a gente não tinha visto do Inter.
Acho, mas, Rafa, eu vou pegar aqui, talvez só, porque ele não tinha peças suficientes.
Não, agora eu vou pegar
ele. Pode ser, mas ele mostrou um repertório que a gente não tinha visto ontem, quando bota o Robert Renan e se defende com 5.
Mas isso já tinha sido feito. Porque o Cudê, ele tem. A gente elogia ele por esse protagonismo e tal, que ele
seu Rafael
que ele fala toda hora. Mas tem um negócio que ele é muito bom e que eu acho que ele deveria fazer mais. Pra mim é uma das grandes virtudes dele. Ele é um belo retranqueiro. Ele é muito bom de retranca. O Palmeiras não deu um chute no gol.
É.
E não é assim, teve lá, pô, foi
o Inter
1-0,
se retrancou sem
nada,
sofrer.
Olha,
tiveram.
Palmeiras com várias
Lugar, escapadas consistentes.
E até de vez em quando rolava um contra-ataque.
E o principal de ontem, cara. O Inter jogou sem 4 titulares.
Exatamente.
E dos. E aí eu me lembro, vocês vão lembrar, a primeira vez do Cudê no Inter, em 2020, vocês vão lembrar, o Inter foi ao Allianz Parque. Com um time misto e empatou com o Palmeiras, sendo que tomou um gol do Luiz Adriano no último. Eu acho que foi um dos primeiros jogos do Johnny no Inter.
Foi o alemão, sabe? Que fez o gol do Inter?
Não, o alemão nem tava no Inter.
Tava ainda. Depois,
foi o Thiago Galhardo que fez de pênalti.
Mas o alemão faz um gol lá também.
Não. Eu tô falando da primeira vez. É que o Cudê, ele tem essa característica. Porque, por exemplo, assim, ó, na primeira passagem do Cudê, o que marcou negativamente o Cudê? Ai, o bruxinho musto. Ai, não ganha Grenal. Ai, porque ele fugiu do Inter, tá? Beleza, aí nós vamos vendo o seguinte. Beleza. Pois é, só que daí, aí, por exemplo, os caras fazem muita comparação assim, tipo, mas não sei o quê, porque o Cudê. Cara, o Cudê, ele tá recém começando um trabalho dele no Inter. E aí eu trouxe aqui uma informação uma vez, que até uns caras me xingaram, depois, tu tá querendo comparar o Abel com o Cudê. Jamais eu vou comparar Abel Braga com o Cudê hoje, do que eles são hoje. Mas eu posso comparar o Abel de início de carreira no Inter com o Cudê de início de carreira no Inter. E o Abel, na primeira passagem do Inter dele, do Abel Braga, ele sai do Inter pra ir treinar o Famalicão.
Vini Moura.
Entendeu? Isso é uma comparação que tu pode fazer.
Tá muito bom,
entendeu?
Isso
aí, porque.
Não, eu cara, gostei para, dessa.
Para. Tem hora que a tese acaba, ela já foi boa.
Isso aí,
tu
tá
deu o
um
punch,
bom,
cara.
Parece isso é engraçado.
Por exemplo,
isso é engraçado.
Isso é engraçado.
Se a gente tivesse...
mais engraçado do que bom.
Nós tínhamos em 2006, mas eu me lembro, a gente já tinha o Orkut, por exemplo. O Orkut era a rede social do debate.
O Orkut é novidade, né? O Orkut é muito bom.
Por exemplo, assim, cara, pelo que a gente ouve hoje. Pensem no Abel Braga de 2006.
Certo.
Tá? O que se ouve hoje, depois da eliminação do Inter para o Juventude no Campeonato Gaúcho, de muita gente pedindo para o Cudê sair, será que essas pessoas teriam pedido... Ou pediram naquela época a saída do Abel?
Claro que não.
Na comunidade do Inter.
E aí que eu
cantei. Ei, Abel!
E o que eu quero chegar, Léo, é o seguinte, cara. E o Vini pontuou aqui. Cara, óbvio que a gente
fica brabo.
A gente fica brabo com uma eliminação no campeonato. Eu acho, claro que fica. Eu fiquei, todo mundo ficou. Mas existem circunstâncias na eliminação que tu não pode... Cara, gauchão não é parâmetro para o bem ou para o mal.
Exatamente.
Não pode
Lelê,
ser parâmetro.
Lelê, mas olha só, vamos lembrar o Abel de 2006, tá?
Eu acho que pro mal é.
Ainda hoje
não demora. Se tu não chegar no, na decisão, tu não fazer um bom campeonato estadual é um problema.
Mas, Léo,
é um alerta que tu
liga. O Grêmio campeão gaúcho foi rebaixado.
Tá, é que assim, Lelê, a gente não pode. Se a gente começar nesse. Aí vai ser perigoso. A gente vai. O gauchão não é parâmetro, nem pro bem, nem pro mal. Sim, você, a gente não tem que perder o gauchão.
Agora, o Inter campeão gaúcho é rebaixado.
Pro mal é, cara.
Tá, mas aí eu acho que o Inter, que o gauchão é parâmetro pro mal.
Pro mal é.
No gauchão tu vê o que não funciona. Se não funcionou nem no gauchão, não vai funcionar no
Brasileiro. Te liga um alerta, o time só melhorou, só arrumou aqui, arrumou ali, porque no gauchão foi
mal. E vamos lá, o Abel 2006.
Desculpa, só pra terminar, o Grêmio precisou perder na Libertadores.
Não terminou, tu não esperou, pode falar, Vini.
Um pouquinho aqui a ligação.
Alô? Vamos brigar.
Vini Moura, pra ti.
Vai lá. Vai, Vini Moura.
Ficou puto. Aí tem que falar, tem que parar de rir quando
falar. Fala.
O Inter de 2006, do Abel, ele tinha convicções que precisaram ser mudadas depois que o Inter sofre o empate com o Grêmio no Beira-Rio e perde o título.
City duas.
Tu sabe.
Não
agora,
sei,
cara. Aí o Perdigão... Deixa eu... Sai, o Perdigão...
Sabe? Pois é? Já Vini Moura. Mas antes, o lance polêmico é para Clínica Nordelta. Transplante capilar com técnicas modernas e minimamente invasivas. Saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram. Tu sabe? O que que ele sabe?
Mal, o João Kleber tá foda hoje.
Ah, e aí? Voltou. Onde eu queria chegar lá no início, tá? O Inter de hoje do Coudet, que jogou contra o Bahia e contra o Palmeiras ontem, ele mudou em relação ao Inter.
Mas
que
claro, joga... Vini, tem mais peças,
Lelê,
que não
estavam contra o Juventude. Deixa eu terminar, Lelê. Ou seja, agora eu vou te dizer, sabe uma peça que tava contra o Juventude e não entrou no Beira-Rio?
Quem?
Sabe? Wesley. O Wesley não entrou. O Inter não usou o Wesley na volta contra o Juventude. Poderia. O Inter é eliminado pelo Juventude no Beira-Rio sem utilizar essa peça. Ou seja, okay. E naquele momento o Wesley já tinha aprovado. Inclusive na Serra, quando o Inter
já ganha... Já tinha aprovado.
Quando o Inter ganha de 2-1 do Juventude, sabe quem faz o segundo gol do Inter lá na Serra contra o Juventude?
Quem?
O Wesley. Né? E, então, ou seja, o Coudet, ele passa a usar o Wesley agora porque... A arquibancada pediu, o campo respondeu ele, só que ele poderia ter usado antes. Então sim, o Coudet adotou medidas que mudaram o Inter. Ele entra contra o Palmeiras lá com Borré, Wanderson e Wesley. Algo que ele poderia ter feito contra o Juventude no Beira-Rio também.
O Borré não podia.
Outro centroavante então, Lelê. Mas não que seja, mas, o Vini, Borré de fato.
É o que tu tá me argumentando com uma coisa que é impossível de fazer.
Não.
Ele
tá,
Lelê. É impossível, Lelê,
olha só. Borré. Tá, olha só, vou te ajudar aqui.
Quem ele
não
tinha?
Não usa o Borré então. Tá,
quem
esquece
ele
o Borré pra...
Borré,
o Valência, né? Estava... O Valência Borré entrou naquele jogo.
Estava machucado.
Mas entrou naquele
mas
jogo.
Eu sou da tese de quem pode jogar meia hora, joga a primeira meia hora.
Ele poderia usar o Luca, mas ele poderia jogar com três atacantes contra o Juventude. Mas tu entendeu que ele ganhou do Bahia porque ele mudou o time, entendi, e ficou com três atacantes?
Só que
ele ganhou do Palmeiras porque ele botou três atacantes.
A questão toda da semifinal do Gauchão, eu já falei aqui 10 vezes e repito a 11ª. Se a bola do Maurício entra, 2 minutos depois do gol de empate, tudo
Lelê,
seria diferente.
Se vaca voasse, aí... leite era chuva, Lelê.
Não, cara, mas é que se...
Não.
Meu Deus!
Ganhou! Perdeu!
Acabou, temos o...
Vini ganhou!
A diferença do Grêmio, da vitória do Grêmio para o Juventude e para do Inter, é ter a bola da virada entrou 2 minutos depois. O Diego Costa fez o mal.
Mas é isso que o Diverio falou, a gente viu o Coudet diferente ontem, sim, se retrancando no fim do jogo e tá tudo bem.
Mas ele já fez o
pelo resultado, velho.
Cara,
ontem, antes de começar o jogo...
Claro, falei como
ele vai jogar com 3 volantes, óbvio. Ele vai jogar no contra-ataque. E não foi o que ele fez. Ele começa o jogo com o Borré, com o Wanderson, com o Wesley, com o Maurício. Ele mantém os mesmos 2 volantes de sempre. E aí o resultado do jogo e a consequência do que o Palmeiras fez, colocando o Hendrick espetado na direita, Lázaro espetado na esquerda, com o lateral subindo toda hora.
Mas o Palmeiras é isso.
E aí, o jogo, Gustavo Gomes, o Inter soube se defender como poucas vezes.
E o mercado, então, mercado, aliás, então, muito bem.
E não só isso, cara, o René, que a gente tanto critica aqui, tem que elogiar na hora que... Cara, o René marcou o Hendrick ontem muito bem. Impressionantemente bem.
Agora, eu tô curioso pra saber se o Renato vai manter... Dodi ali como primeiro homem, soltar o Vilaçante pra preencher mais, mas né? Tu... Porque tu viu, tem um detalhe, Gordo Léo, que é interessante. o crescimento do Cristaldo quando os outros caras conseguem fazer a recomposição e a marcação por ele. Olha o gol que ele fez ontem. É do cara que tá livre, tá solto. É o segundo atacante que pintou ali de surpresa.
A gente viu o Cristaldo, a gente tá vendo em 2024 o Cristaldo que foi contratado pra 23, né?
Aí é que
talvez
tá.
Talvez o primeiro ano serviu como adaptação pra ele, que é uma...
Ano passado, mano,
tudo bem, mas ele tá jogando muito mais esse ano. Isso a gente pode concordar?
Pode concordar.
Tá jogando muito mais.
É a melhor fase.
É a melhor fase dele. Talvez ele tenha sentido a primeira temporada um pouco, pra... porque o Grêmio contratou o melhor meia do futebol argentino na época, que era ele.
E ele executava uma função que não era dele, muitas vezes no campo.
E outra, o Grêmio ontem corrigiu... O Grêmio corrigiu um problema que eu não sei o que passava na cabeça do Renato, que era colocar o Vila Sante até como zagueiro por hora.
Não, não dá, não dá.
Jogando defensivo. Tanto que o Vila Sante ontem pisou na área e deu passe pra gol. É. Por quê? Porque é a característica dele.
E quase fez gols, né?
O Vila Sante também é um cara que chega no time do Grêmio em 2021, naquela janela junto com o Borges, mais um jogador que eu não lembro. Acho que não lembro se é o Biel, chega Campas. Junto... Campaz, Borja e Vila Sante.
Isso.
Os três estrangeiros. O Vila Sante, é que o time era muito ruim, mas o Vila Sante dá um pouco. Esse cara sabe jogar.
O jogador não
é. E aí vira, ele sabe jogando muito bem. Ano passado, não à toa, eleito o melhor volante brasileiro e esse ano é o melhor jogador do Grêmio. E aí tu tem o teu melhor jogador crucificado lá atrás como zagueiro.
É.
Como um cara que tem levar a bola.
Não, e
tanto
outra.
Quando ele trocou, ele inverte, bota o Vila Sante mais próximo da área, o Grêmio melhora e ele fez só o beabá.
O Gustavo que jogou ao lado do Jeromel, por exemplo. Aí tu
de novo, tem que ser mantido.
Sabe,
tem que ser mantido,
tu entende? Não, e tu vê o próprio Jeromel tendo mais facilidade pra trabalhar. Porque assim, todo mundo sabe, Jeromel tá na finaleira, né? Não precisa dizer, mas olha o Jeromel quando tem uma parceria
que vai ter um pulmão por ele.
Velho, desculpa, dá caldo. Mas eu quero fazer uma coisa agora. Vem.
Não, eu ia falar do Soteldo, mas...
Vem, Soteldo.
Não, que o teu Soteldo tratou o jogo como um jogo de campeonato brasileiro, né? E não como uma exibição própria. É.
Pra quem que ele meteu a orelhinha aqui?
Acho que pros caras que estavam criticando ele.
Pra nós.
Mas aí tem que jogar mais bola.
A coletiva do Renato...
E ele vinha sendo individualista.
Aliás, tem um negócio. A coletiva do Renato pós-derrota pro Vasco... Bateu em cheio.
Avaliação de Lelê.
Isso aí. Não, cara, é que, tipo assim, a gente comentou aqui na segunda-feira que o que o Renato falou, e não é normal o Renato expor coisas do grupo como ele expôs na coletiva pós-derrota pro Vasco. Ele deixou claro ali, não em palavras
claras,
mas ele deixou claro: tem gente na noite.
Ele criticou?
Tem gente na noite. Eu posso dar conselhos, eu não posso trancar os caras em casa.
Mais do que tem gente na noite. A noite tá prejudicando os caras.
Sim, não tem problema estar na noite, né? Ele é um baita exemplo. O Renato era um baita exemplo disso.
Talvez tu não tenha visto outra coletiva do Renato, que era
ontem,
na hora
não.
Ele fala isso na coletiva de ontem. Se o jogador... Ele falou assim, meu caso como jogador, eu ia pra noite, mas eu resolvi em campo.
Sim.
É. Se tu conseguir me entregar em campo, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Tu faz o que tu quer na tua vida. Mas em campo tu não
Romário
pode.
Romário,
só que isso. Só que tá acontecendo o quê? Ele tava controlando o grupo como ele controla, só que os caras não deram o resultado. E a gente falou aqui no Bola, que deu exemplo, é tipo assim.
Uma noitezinha é bom.
Eu defendo vocês,
esses dois campos, vocês me atacam. Tava tão carregado quanto o Lucianinho que me chamou a atenção disso. Eu não vi essa parte, mas o time não foi anunciado no telão. Foi. A escalação do Grêmio está no telão. E não anunciaram um por um.
Ué?
É?
Sério mesmo?
Pra não vinha vaia.
Mas ontem não era. Bom, se bem que o Renato mandou a torcida ficar fly uma hora ali.
É, a bola.
Ô,
o JP pegou o gol.
E aliás, tava certo, Renato.
Tava certo, Renato.
Tá mal.
Atrás da casamata é sempre muito
corneiro. É só campeão ali.
Ali é só guerreiro. Atrás da casamata é só os guerreiros.
Se o cara já tá mal, tu vai chinelhar o cara, aí sim, aí o cara se afunda.
Ó, o cara tá mal, tá todo mundo vendo, não precisa desenhar nada. Mas tu não pode... Meu, o Grêmio já passou tanto bagre no Grêmio que era uns... É tipo assim, ó, cara craque. Aí jogava lá, que eram uns perninha do caramba. Se tem uma coisa que a gente não pode se queixar desse louco, é que ele é perna. Ele é zero perna.
Amoroso.
Ele tenta, velho.
Amoroso.
Ah, o Amoroso jogou duas, três partidas
Kelly. No Grêmio.
Luizão.
Kelly Slater.
Lembra do Luizão? Luizão também.
Tentando lembrar os craques.
Luizão, vem pra dar uma...
11:29. Eu quero subir a serra e
entregar isso aqui, ó.
Bom jogador.
E agora no Bola é o lance perdido. É brincadeira. Olha a tela aí o lance. É o lance perdido.
Vai marcar 11:30, sinal da Atlântida. Mas por que eu chamei o lance bonito? Pra tu te ligar agora. Que tá chegando a hora do almoço. E mandar aquele salve pra galera do Cavanhas.
Vamos!
Tradição e qualidade no melhor X da cidade. Hexagonal Iluminação Profissional LED, a melhor solução para a sua prática esportiva, @Hexagonal LED. Aplausos para a grande vitória do Juventude.
Aliás,
contra o Corinthians.
Esse programa que precisa fazer uma correção.
Ah, é. Uma falha ontem aqui.
Uma falha do âncora.
Do âncora.
Do âncora desse programa. De ontem, que não provocou o bolão do time do Juventude.
Cartão
amarelo. Cartão amarelo.
Assumo total a falha, né? Eu não deveria ter chamado, que realmente ontem...
CCD, né?
Ah, te amo.
CCD embolou.
CCD
já deu de CCD.
Tô legal. Não, tua batata assou sem ele aí.
Tô legal já.
Tua batata assou sem ele.
Minha batata assou sem ele.
Ele ficou dizendo que queria ter o lugar.
É mesmo?
Ele até gravou o pilotinho do despertador.
Sério mesmo?
Ele é Carol.
Quero ver ele fazer um kikiki.
Ele tava aqui, ó. Aliás, aproveitando a tua chegada agora no intervalo, vai ali já no estúdio, já grava a vinhetinha ali do CCD, que é com a tua voz.
Ele tá fora agora.
twitter.com/rede_Atlântida, o microblog mais legal do planeta, onde a gente antecipa tudo o que rola na rádio das nossas vidas. Atlântida. Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. 25 minutos pro meio-dia, esse é o Bola nas Costas, de volta com KTO.com, onde a diversão acontece. 21 graus em Porto Alegre. Graduação Nila Salle, última chance para estudar ainda neste semestre. Inscreva-se, Vini Mora tá na área. Stock Center, é preço baixo com toque a mais. Gordo Léo, craque máximo. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em Movimento é Vida. Rafa Gomes e Rafael de Vera estão aí. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade para maiores de 18 anos. Grande Lelê de Obaloaiê, o nosso decano do programa, também está na área. Para essa turma eu tenho um textinho aqui, ó. Compre iPhones 13, 14 e 15 seminovos com um ano de garantia e com os melhores preços. Onde? Na Doge, um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados. E ó, tem qualidade igual a de um novo. Ao comprar, tu também pode usar o teu aparelho antigo como forma de pagamento. Entrega rápida em todo o estado do Rio Grande do Sul. Acessa aí Doge, tá bom? doji.com.br doji.com.br doji.com.br, nossos parceiros aqui na programação da Atlântida.
Tem que ser estudado, cara.
Por quê, meu?
Porque agora eu entendi o que tu tá fazendo. Não vou falar no ar, mas eu entendi o que tu tá fazendo. Agora me caiu a ficha do nome da pessoa. Craque máximo.
Agora. Tweet retrô.
O passado te condena. Retro.
O nosso tweet retrô tem a parceria galáctica inoxidável. Esse gordo Léo é uma parada. Deixa eu achar aqui, agradecer o pessoal do Alpec que mandaram 25 laudas agora aqui, ó. Nosso tweet retrô pra Olina, pra se sentir leve e sempre disposto. Rafa Gomes.
Rodrigo Adams, vai no nosso grupo
da
Adega Twitch Retrô, porque ontem num programa, no segundo programa de maior audiência, quando o assunto é esporte no Rio Grande do Sul, no rádio, o Sala de Redação, o ex-integrante desse programa, César Cidade Dias, CCD.
Nunca mais,
o ex-integrante. Tá na Voz do Brasil.
Ex-integrante.
Vai fazer Voz do Brasil agora, ele vai soltar aqui, isso, ó, no botão. Vai vir abrir página 2.
Ele veio com a seguinte tese sobre Inter e Palmeiras, Rodrigo.
Vamos com a tese, então, dele.
Diga lá, senhor. Foi, sem dúvida nenhuma, a discussão mais sem necessidade da história do Sala de Redação.
Por quê?
Porque vai perder com 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 4, 4, 4, 4,
4, essa opinião...
Vai perder de qualquer jeito.
Essa opinião...
Dois gols do Endrick, já tô escrevendo, pode botar aí na KTO. Dois gols do Endrick, um gol contra do Vichão.
Mas agora...
Pelo menos uma coisa apostar em gol
do Endrick é mais fácil.
Parabéns.
Olha,
isso aí ficou 20 dias aqui, cara.
É. Falei pra vocês,
e o seu Maurício,
vale nada.
E o seu Maurício tá vacinado.
E não é à toa, né? O ex-integrante...
O seu Maurício que é?
Repete. Tá vacinado ele, porque ontem ele tá no comentário dele, final do jogo, ele fala... Inclusive, eu sei que eu vou virar meme. Eu falei que Grêmio e Inter não venciam hoje. Estão ganhando. Seu Maurício, a vacina é bom, isso aí.
Podemos repetir o tweet que entrou, por favor?
Mas o áudio ou tu quer o quadro?
O áudio, ele não ouviu.
Acho que é o quadro. Parar pra prestar atenção
no áudio. Ele queria ouvir de novo o áudio, quem não ouviu.
Tá tirando uma sonequinha. tweet. E aguarda o Lelê aí.
Cadê o Lelê? Cadê
o Lelê? 21 pro meio-dia, no teu tempo aí, velho.
Pra quem que é o tweet retrô, Rodrigo?
Tweet retrô é sempre pra Olina, vai.
Não achou ali
o... Ontem, o Matheus, arroba M14.
Trabalhava aqui, agora saiu.
É?
Tu não lembra
saiu,
dele?
Ah, o Matheus! Pode crer!
Ó, o Matheus.
Pode crer, o Matheus trabalhava ali no andar de baixo ali, cara.
Era o nosso redator, cara.
Pode crer.
Ah, o fã de...
Ele veio no programa uma vez, o Potter trouxe...
Ah, tô ligado.
21h58 de ontem. Uma frase que é muito falada na imprensa gaúcha. Abre aspas. O Coudet não se esforça pra falar o nosso idioma. Difícil entender ele. Fecha aspas. Aí vem o Matheus com seu comentário genial. Hoje, de fato, ele maltratou o português.
É. Ah, talentoso, hein?
Neste programa, você ouviu antes que o Inter ganharia de 1-0 do Palmeiras.
É verdade.
E conquistaria a sua segunda vitória consecutiva. Aliás, eu vou antecipar mais uma vez. O Inter vai ganhar do Atlético Paranaense.
Meu Deus.
Vai ganhar do Atlético Paranaense. Vai fazer 2 gols no Atlético Paranaense, Lê.
Tá, eu acho que tá
bom. Fazer... Cara, eu vou te falar uma coisa brilha, agora. Tem uma galera que vai querer me matar, que eu vou falar agora.
O quê, Lê?
Mas, por exemplo, se tu ganhar do Atlético Paranaense e depois, na sequência, tu tem um jogo contra o Delfim,
isso.
Manda o Sub-15 jogar contra o Delfim.
Médio, né?
Porque se tu ganhar do Palmeiras e do Atlético Paranaense em sequência, aí, fora de casa...
Soberba, hein?
Não é soberba, cara. Não é soberba. É esquece a Lelê. Sul-Americana. Então, esquece. Então um abraço pra Sul-Americana.
Então, Lelê, então eu te recomendo essa semana começar a pesquisar o time sub-15 do Inter.
Aí eu recomendo aos empreendedores da cidade ia começar a fazer pôster, camiseta, faixa, mini troféu. O mini Coudet com aqueles pescozinhos que faz assim, ó. ET.
Pintou o campeão! Pintou o campeão!
Cara, mas eu quero defender.
O Inter já teve arrancadas assim. Em anos que foram muito bons.
Como é que faz o bonequinho?
2009, o Inter teve uma boa arrancada de brasileiro. 2006, o Inter teve uma boa arrancada de brasileiro. O último vice-campeonato brasileiro ali em 2020. A gente também teve uma boa arrancada de campeonato brasileiro.
Não, já fica a dica.
A gente tá vendo.
Só não quero nem usar o microfone.
A gente
tá... Pessoal, DPT. Aí, ó, já vamos fazer um esquema de trânsito. A gente vai fechar. Não,
começaram as vacinas. Cara, na segunda rodada eles estão se vacinando.
Cara, mas eu queria
ajudar. O Inter vai vencer o Atlético Paranaense.
Não, Imandina, olha só. Calma,
o Inter vai fazer 2 gols.
Calma, volta no mercado.
Escuta, tu tá sem óculos hoje. Tu pode estar vendo errado.
Tu não tá vendo as coisas
disso. Isso, vai te atrapalhar.
Aliás, mais um aspecto da vitória do Inter ontem. Mais um aspecto da vitória do Inter ontem.
Quero ver o jogo.
Não sei se vocês viram o que eu vi. Não sei se vocês viram o que eu vi. Na hora que o juiz marca o pênalti pro Inter, um pênalti indiscutível.
Ah, o Borré Bagre cara... é foda, né?
Só que ele errou o pênalti 5 minutos depois ele deu meio gol pro Wesley. Esse tipo de jogador me serve.
Não, o quê?
Esse me serve.
Serve muito. Ontem eu recebi a cornetinha. Ah, então um dos maiores salários não sabe bater pênalti.
Não, um dos maiores, é o maior, né?
Aí eu falei: olha, ele roubou a bola do ele roubou a bola no ataque e deu assistência pro Wesley. Esse aí me serve. Aí eu recebi a cornetinha: ah, o Salvador, teu Salvador, então dá assistência. Olha, eu ganhei de 1-0 de um dos melhores times do Brasil. Não, me serve.
Foi o camarada chamando ele na transmissão da TV ontem de Santos Borré.
Voltando.
Nem a mãe dele chama ele
eu
de Santos.
Eu não sei se vocês viram ontem o que eu vi, e eu quero que vocês tragam pra minha opinião, porque ontem eu sou um torcedor. Na hora da marcação do pênalti, o juiz sofre uma pressão dos jogadores Palmeiras, que é... Pelo que eu vi, assim, a expressão corporal do juiz, ele tava quase que pedindo desculpa pros caras do Palmeiras por ter marcado... Aí que tá. Depois do pênalti, ele começou a dar tudo.
Concordo contigo e não dá marca.
E vou te dizer, cara.
Tu quer pagar um isentão agora,
Adverio?
Eu discordo de ti.
Deixa eu completar o meu raciocínio.
Eu achei o árbitro bem ontem.
Deixa eu completar o meu raciocínio.
Estreia dele em
Porque tem um cara. Tem um cara que estava em campo ontem que pela primeira vez ele sentiu o que é jogar num time que não é
campeão de
arbitragem. E ele ficou puto da cara.
O Thiago Maia.
Nunca jogou no time que não ganhou nada,
O Thiago Maia sempre foi... Não, nunca ganhou nada, Léo.
O Inter nunca ganhou nada.
Opa, calma. Lelê, é calma, Lelê.
Não, mas o Lelê tá certo. Peraí, o Léo tem que morrer abraçado com o JP Galvão mesmo.
Tem, ah, não tem, enche o saco, tem, cara.
Meu ah, pelo amor de Deus. Eu gosto desses gremistas que o Inter nunca ganhou nada.
Assim,
ah, só vale nada. Os últimos 8, 10, 12 anos.
Assim como o Marcelo
de Lima. Os caras que cresceram vendo o Inter ganhar tudo.
Não,
viram o Inter ganhar do Barcelona.
O Marcelo de Lima Henrique apitou ontem o Grêmio e
até. Nem o Paulo aguenta mais o time do Inter.
E ele tá na fase aquela do, sabe, de quase ex.
Quase ex.
Ele foi fazer um gesto e acertou com o braço no...
Tá nem aí.
Você foi lá, deu um abraço. Cara, tem um juiz da Várzea aí, o Paulinho. Ele apita assim.
Uhum.
O time entra
no campo. Ele,
chegou meu time aí, hein? Não, ele faz uma carinhagem com os caras e tal. Uhum. Na Copa aquela lá, eu fiz o gol, ele chegou e pô, tu é craque. Aí o cara do outro time, olha aí! Tá chamando o cara deles de craque. Ó, oh, relaxa, meu irmão. Tô falando só com o cara aqui.
Não sabe a real. Craque é ele, tu é gênio.
É sério, cara. Sério, cara. A irritação do Thiago Maia com a arbitragem ontem é algo
mas assim, eu concordo com o Lelê, porque ele deixou...
Mas não vai ser mais Thiago Maia, agora vai ser Thiago Maia.
Ele não tinha critério. Marcava falta toda hora pro Palmeiras perto da área
do segundo tempo. O segundo tempo, acho que ele até se ajeitou. Tá? Acho que ele apitou bem o segundo tempo. Mas o primeiro tempo, entre o pênalti e o final do primeiro tempo, cara,
ele tentou compensar.
Ele ficou o tempo inteiro dando. Era tudo pro Palmeiras. Não, tudo.
Só que eu discordo.
Lelê Vasconcelos.
Era a estreia dele em Campeonato Brasileiro. Quando falaram isso na transmissão, me caguei todo. Eu falei, bah, fudeu. Bah, agora. Aí, meu, foi ele legal, marcou com personalidade parado. Sem inovar o pênalti pro Inter.
Ah, pelo amor de Deus.
Malelê. Aí, se não marca, eu ouço aquela tese. Ah, mas o Wesley não tava indo em direção ao gol. Ah, mas não era o último homem. Pra não marcar aquele pênalti, tem 10 mil justificativas. Ele marcou fora de casa sem titubear. Depois, deu o cartão quando estavam fazendo falta nos jogadores do Inter. Depois deu o cartão. O Inter fez, e não precisamos ser falso hipócrita também. Cara, ontem o Inter marcou o Endrick junto.
Óbvio.
E que pegadinha. Senhor jogador de futebol então, é o Endrick.
Tem que ser marcado.
Que aos 17 anos, várias vezes fugiu da marcação. Boa. E a gente ganhou do
time. Pra ele ir, cara. Pra inclusive agora pra Espanha, ele vai ter que sair do bolso.
Eu
do
preciso
mercado.
Dar um recado aqui agora. Esse foi o comentário de Lelê Vasconcelos e Rafael Bianchini. A gente já volta com mais bola. Mas deixa eu falar pra ti agora o seguinte, ó. Achar o texto primeiro, pega.
Bota aí, deixa o texto.
É o TP? Aqui, ó. Aê! Nas últimas décadas, você viu muitas mudanças sociais. Piadas racistas e homofóbicas, felizmente, perderam força. Mas ainda temos muito a evoluir enquanto sociedade. É por isso que a Fatal Model está presente em muitos lugares para levar nossos valores de respeito, segurança e dignidade. Estamos nos estádios e nas camisas de times, estamos nas ruas e na internet, juntos a mais de 20 milhões de usuários mensais. E agora, estamos também na maior rede de rádios FM do sul do Brasil. A Fatal Model, maior plataforma de anúncios de acompanhantes do país, ocupando a 21ª posição de site mais acessado do Brasil, chega para lutar contra o preconceito e por uma comunidade de mais de 1 milhão de pessoas no território nacional, que atuam numa profissão que é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e que merecem um tratamento digno. A Fatal Model é uma plataforma de tecnologia com selo RA1000 no Reclame Aqui. Pô, Reclame Aqui, né? Que é um site que ajuda todos nós, né, cara? Quando precisa, né? Ir pro fight ali. E conta com recursos como mídia de comparação, reconhecimento facial e reviews que garantem mais segurança tanto para quem anuncia como para quem contrata. Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos.
Faça 13 como Lelê e Rafael de Vério. Vista a camisa do Fatal Moda.
Isso. Vamos dar uma viradinha na chave, que eu queria os comentários dessa mesa, sair um pouquinho do Campeonato Brasileiro.
Não, eu quero falar da vitória do Juventude.
Eu queria falar também que eu vi Atlético Mineiro e Criciúma ter uns 50 centavos.
Não. Eu queria falar também que horror, quem vai segurar o Flamengo do Tite?
O Tite! Tomou um calorzinho.
Eu acho que o ambiente vai segurar.
O que eu queria dizer é o seguinte, cara. O sorteio da Copa do Brasil ontem, né?
Ah, isso é importante.
Que eu acho importante a gente falar. Boa.
Muito ruim.
Também Inter, antecipado aqui nesse programa por Rafael Gomes.
Nossa, mãe de Ná.
Que o Inter pegaria o Juventude.
Essa semana eu tô bem.
Tá voando.
Semana eu tô bem.
E esse
confronto... Tá ali no arroba ou bola nas costas, pra quem quer ver o que o Rafa falou.
Esse confronto Inter e Juventude que vai ocorrer nos dias 1º e 24 de maio, com o primeiro jogo no Beira-Rio.
E o primeiro é 22 de maio.
Não, primeiro é dia 1º.
Primeiro
jogo.
Primeiro de maio.
Dias 1 e 22
de maio. Não dia 24.
Eu falei 24,
tá? Pode dizer,
22 de maio. Então tá, são quartas-feiras.
Tu és bom.
Esse programa é histórico, é o segundo pedido de desculpa do Lelê no programa.
Pois é.
Parabéns. Lelê humilde é um personagem. É um personagem do Bola.
Estão com saudade do Lelê arrogante?
Não.
E aí, Lelê?
É legal isso aí,
não é normal.
Porque assim, Adams, o futebol talvez seja um dos esportes que permite, assim, né? O perdão, né? Digamos assim,
a redenção.
A redenção, né? E acho que os jogadores do Inter vão entrar comendo a grama contra o Juventude.
Por isso que eu falei que eu queria pegar o Juventude.
Então vamos pastar no gramado do Beira-Rio. Que seja.
Eu acho que era o adversário do Pote que ia motivar mais o
time. É, eu concordo com isso, cara.
Se tiver pênalti, né? E uma ou duas pessoas disseram, vai, que arrogância, perdeu pra nós e não sei o que. Eu falei, pelo contrário, cara. Eu respeito tanto o time do Juventude.
Eu não vi como arrogância o teu comentário. Eu tava ouvindo na hora e eu disse, pô, o Rafa tá querendo, na real, tipo assim, ó, quebrar um lance, velho.
Isso aí, eu respeito tanto o time do Juventude que eu queria pegar eles de novo pra ganhar deles, cara. Sim, porque tá aqui essa eliminação do Juventude. Foi porque a gente perdeu jogando menos, cara.
Te criticaram por isso.
Contra
o Operário.
Eu acho porque é mais fácil de... Eu acho que é melhor pra motivar...
Diverio, vamos...
Vou passar todo de novo o jogo contra o Juventude. Não tem pré-eleção. Vocês vão assistir de novo os dois jogos, porque nada disso aqui eu quero contra o Juventude.
O Diverio, o que o Rafa tá falando, é vamos pro vai ou racha de uma vez, porque sabe qual é o ponto? Cara, o Juventude é um adversário difícil, sim. Entre aquelas opções, acho que é mais difícil, inclusive, que o Vasco. Tá?
O
enfrentamento com o Juventude. Mas a gente tá olhando o pior dos cenários. Mas vamos lá. E se o Inter passa pro Juventude?
Aí eu não quero mais ouvir falar em semifinal de Campeonato Gaúcho nesse microfone.
Sem vai ser.
Vai ser presa.
Baixa tua bola. Empresa.
Você baixa tua bola.
Eu não quero mais ouvir falar do
personagem. Peraí, Lele.
Você perdeu o personagem da humildade em um minuto.
Vini, se o Inter passar pelo Juventude, ainda tem 16.
Não. Tem um anímico de velho. E de repente, teu coração gelado não vai conseguir entender.
Anímico.
Mas o coração torcedor e do próprio time, tá, cara, engasgado. Passando pelo Juventude é uma resposta imediata, e o futebol de repente essa resposta o Inter só ia conseguir dar ano que vem no Campeonato Gaúcho, algo do tipo. O futebol é tão foda que o Inter pode dar essa resposta agora na Copa do Brasil, o anímico do clube, do ambiente, muda totalmente. Então, da mesma forma que é perigoso, pode ser uma merda, pode acontecer, claro. Cara, se o Inter passa pelo Juventude...
Ah, não, desengasga a toca, né, que tá na garganta, ele é toca verde na garganta.
Não tem toca verde.
Toca verde.
Deu 8-1 no Juventude. Toca verde.
9 minutos pro meio-dia, os confrontos da Copa do Brasil.
Pato na tua vida e vai toca verde.
Operário, tu também nunca ganhou do Globo, te fecha, vamos lá. Operário...
A Globo tem a patrocínio da Fatal Mole.
Grêmio, grande abraço.
Abraço, Fatal Mole.
Operário e Grêmio, vai ser um confronto...
Vai, o rabo do Renato no sorteio.
Por que rabo?
O operário joga bola pra caralho.
Eu não aguento mais esse rabo. Cara, vocês tinham que ir na arena
pra cantar esse som aí.
Cantar esse som, operário.
Bahia e Criciúma. Bahia e Criciúma, confronto de Série A. Ó, vamos contar.
Para.
Calma. Todo mundo tá excitado. Jogo, cara. Calma, ó. Bahia e Criciúma, jogo de primeira divisão. Vamos contar quantos confrontos de primeira divisão, tá? Sampaio, Correia, Fluminense, Souza e Red Bull. Goiás e Cuiabá, não é. Porque não, o Goiás não tá.
Aí tá.
Mais um de primeira divisão, Botafogo e Vitória.
Isso é jogão.
Mais outro jogo de primeira divisão, Fortaleza e Vasco.
Difícil também.
Flamengo e Amazonas. Quem é que foi contratado pelo Amazonas mesmo?
Adilson Batista.
Isso,
é o técnico.
Eu sabia que era alguém conhecido da aldeia aqui. Águia de Marabá e São Paulo. Palmeiras e Botafogo de São Paulo. O nosso Ipiranga de Erechim vai enfrentar o Atlético Paranaense.
Carne de redor, hein?
Mais um duelo de Série A, Internacional e Juventude. CRB e Ceará. América do Rio Grande do Norte contra Corinthians. O Brusque, querido. E o Atlético Goianiense. E Atlético Mineiro e Sport. Fechando a 16ª de final. Daqui a galera vai para as 8ª de final. E aí o Paulo Pereira.
Acho que ficou muito ruim o sorteio pro Inter, por exemplo. O Inter pegou um adversário xarope. E ficou muito ruim o sorteio pro Ipiranga. Porque de qualquer jeito o Ipiranga ia pegar um adversário difícil.
É.
Se vai pegar um adversário difícil, é melhor pegar o Flamengo, é melhor pegar o Corinthians, é melhor pegar a dupla Grenal, enfim, porque daí o estádio lota.
Depois dessa fase. Depois dessa fase tem outro sorteio, né?
É o centenário do Ipiranga.
Acho que lota.
E a centenário do Atlético Paranaense também.
Mas, gente, eu acho que a gente tinha que falar rapidinho sobre o Juventude, cara. Porque, velho, são dois baita jogos que o Juventude faz. O Juventude vai fora de casa contra o Criciúma, que é um adversário direto dele.
Caldeirão.
E empata em 1-1. Perde o Gilberto lesionado, inclusive, ele sai lesionado nessa partida. E aí, pô, tu vai contra o Corinthians e tu faz 2-0. Cara, o segundo gol, aquele que o Cássio dá a bola errada e o Juventude tá marcando dentro da área do Corinthians, marcando em cima, ganhando de 1-0.
Cássio foi mamãe também.
É, tá, mas
o Rafa foi pressionado.
Aquilo ali é postura de time. Mais um gol de quem, Lelê? Outro... Do nosso jogador favorito do Juventude?
O...
Lucas Barbosa.
Lucas Barbosa.
Bom jogador. Jogador
de mas aí é uma toca também que o Juventude tem. Aliás, o Corinthians tem o Juventude. Né?
Ah, todo mundo é toca agora.
O Corinthians tomou um seis uma vez.
Com o Hugo dando cruzamento de letra na
mas aquela vez que era pra... Aquela vez rebaixou o Grêmio, né?
E a Carol brincou ali em cima.
Mas aí é porque os Corinthians... Ali eu vou dizer mais, né? A direção do Grêmio foi mal naquela época, não era na direção do Corinthians que tinha aqui, era da Gaviões, velho.
O que a Carol falou de velho?
Tinha que ir lá nos caras e dizer, ô gurizada, e aí, vai.
A Carol falou ontem, ele brincou o Juventude ganhou do Corinthians, não precisou nem acender a neblina.
Não, ganhou, aquela vez meteu seis, um domingo de tarde com a neblina.
Não precisou nem usar a neblina.
Qual é o próximo jogo do Juventude agora?
Cara, mas é muito mais.
Se tu vê que o resultado do Juventude
já vamos ver a tabela aqui.
Foi ruim empatar lá com o Criciúma. O Criciúma, eu falei, conseguiu buscar um pontinho lá em Minas.
Com o Galo, né?
Com o Galo. O Galo tá muito melhor no jogo. E aí o Criciúma conseguiu empatar.
Mas o futebol é uma caixinha de surpresa.
Exatamente.
Né?
Juventude e o Criciúma estão realmente.
Tem um jogo hoje, né? Que é o complemento da rodada, porque vai ficar um jogo atrasado do Cuiabá com o Vitória, vai ficar atrasado. O Cuiabá jogou pela Copa Verde.
Botafogo
ontem.
E Atlético Goianiense.
Botafogo
hoje.
E Atlético Goianiense às 9:30.
Aí o Juventude na próxima partida, então, tá.
Botafogo.
Isso, Botafogo fora. O Grêmio recebe o Cuiabá no sábado, 18:30, na Arena, e o Inter vai jogar fora, acredito eu, que vai preservar alguns jogadores, hein? Principalmente por ser gramado sintético.
Mas o Grêmio também, né?
Atlético Paranaense.
Mas o Grêmio preserva também para Libertadores, joga na Argentina contra o Estudiantes.
Na terça, né?
O Renato já deixou claro na coletiva que vai poupar. E o Renato pediu, ele disse: ah, falei com o presidente para ver com o pessoal da Arena.
É que assim,
o jogo contra o Cuiabá, baixar o valor do ingresso. Eu entendo que tem. Eu quero que lote o campo, mas eu entendo as pessoas que é muito caro, que é o final do mês, enfim, é questão de grana. Mas o Renato convocou a torcida para lotar o campo, para ter esse apoio.
Renato humilde. Igual o Lelê humilde, igual a gente nunca tinha visto até hoje.
É, o rabo de vocês. Por isso que eu falei da situação da viagem para jogar contra o Delfim. Porque se o Inter vem a vencer o Atlético Paranaense, vai a 9 pontos em 9 disputados, tem que ir jogar, cara, no Equador, na quinta-feira.
Assina que entregamos o Sul-Americano, é isso?
Se ganhar contra o Atlético Paranaense, é o que eu penso, cara. Mas tem que priorizar 100% brasileiro.
Tá, mas Lelê, vem comigo agora.
Porque o teu próximo jogo brasileiro é o Atlético Goianiense em casa. Se tu arranca no brasileiro com 12 pontos em 12...
Mas aí depois coisa. Tu tem 10 rodadas do Brasileirão sem os teus jogadores.
Lelê, esse é o pensamento errado.
Mas Lelê, vem comigo. Não pode abandonar o Inter. Vai poupar contra o Atlético Paranaense. É informação.
É informação. O Cudê falou.
E aí, se tu poupar contra o Delfim de novo, é uma semana sem tu usar o titular.
Tudo bem. Então agora nós temos uma outra informação. Se vai poupar contra o Atlético Paranaense, então certamente vai usar esses jogadores contra o Delfim. Não vai deixar os caras uma semana.
O resultado do Atlético Paranaense não interfere na escalação do Delfim.
Até porque vocês sabem que o Inter está chegando agora e vai direto para o CT treinar, né?
Claro.
Sabe dessa informação?
2 horas vai treinar.
Dormiu em São Paulo, acordaram hoje, foram para o avião, tomaram café, estão voando agora, vão descer e vão direto pro CT treinar.
O time tá voando.
Faltam 3 minutos pro meio-dia. Deixa eu convidar essa audiência galáctica. Primeiro, mandar um grande abraço pra galera dos gremistas de Nova York lá, o Guto e toda a rapaziada que me receberam tri bem lá. Foi muito legal conhecer toda a turma. Mas convidar a nossa audiência, porque eu tive uma das grandes oportunidades na minha vida, e aí eu acho que todo mundo que curte esse programa e vocês também. Cara, eu assisti um jogo dos Bulls contra os Knicks, tá? Eu sei que não é um bom momento pros Bulls, né? É aquela coisa toda, mas é a franquia que a gente cresceu assistindo muito aqui no Brasil, em função do Michael Jordan e tal. E eu produzi um conteúdo em parceria com a KTO, que tá lá no meu perfil, no @RodrigoAdams. E queria dizer pra vocês, cara, que a gente que faz esse programa aqui há alguns anos e, pô, cara, eu pensei muito em vocês quando eu tava lá, assim, de verdade, velho. Porque a gente sabe que é algo assim que quando a gente vive uma experiência dessas, a gente pensa nas pessoas que a gente curte, tá junto e tal. Então eu lembrei muito dos amigos, assim.
Que tu trouxe pra gente, cara, do caralho.
Cara, obrigado, viu?
Deixa eu contar, então, o bastidor.
Parabéns.
Deixa eu contar o bastidor. Eu fui olhar na loja, cara.
Quanto?
Impraticável. Uma camiseta do Bulls na loja do ginásio arranca em $110.
É isso aí. Sai, na rua,
com os guri. Eu fui pra lá.
Os guri na rua.
É, mas daí tinha uma que era assim, ó. O Lelê vai gostar dessa. Era assim, ó. Olha a camiseta. Play like Jordan, party like Rodman. Essa mania.
Cara, eu fui pra lá e eu achei tudo muito barato. Achei roupa... Cara, Estados Unidos roupa é muito barata. Sabe o que é caro? Roupa de esporte.
É muito caro.
Cara, eu olhava a camisa do Inter Miami, o BAC.
É muito caro.
E o BAC, deve ser legal, mas daqui era caro. Era tudo muito caro. Mais caro que aqui, velho.
É. Toquezinho rápido aqui.
Não entrou
rápido
o conteúdo ainda aqui. Eu fui...
Toquezinho aqui, ó.
Já tá lá horas mesmo.
Amanhã, 19 de abril, tem festa de aniversário do Internacional, mas que gremistas e outros torcedores estão convidados também, porque
lá
tem show do Xande de Pilares.
Palma na
ali
mão,
naquele formato, naquele formato
na
anfiteatro
mão,
do Beira-Rio. Vai ter também a bateria da Imperadores do Samba, banda da Guarda Popular e meu bruxo DJ Lê Araújo. Tudo amanhã, noite gigante, ingressos para sócios, arquibancada inferior 50, superior 25, pô, precinho de barbada, né? E público em geral, 120 a superior, 180 a inferior, então tá todo mundo convidado pro noite gigante amanhã no Beira Rio, no formato anfiteatro, que é a goleira atrás. O palco atrás da goleira, aí, desculpa aí.
E, é um cara, e esse cantor aí, ele é muito bom e ele não tem problema nas costas.
Ah, né? Esse é o Xande de Pilates.
Não, então. E tem também o outro Xande, né? Aquele que não tem pelo, o Xande de Pilares.
Sabia que toda vez que ele toma chá, é um chá revelação?
Palma na mão, palma na mão, palma na mão, palma na mão.
Sinal vai marcar meio-dia. Esse foi o Bola nas Costas aqui na Atlântida. E o Master City, hein?
Agora sem falar em pódio.
Chegando Alexandre Fetter com mais uma edição do nosso Discorama. É muito bom estar de volta com essa turma que eu amo pra caralho. A gente tá de volta amanhã com mais Bola nas Costas.